Na festa de Pesach, nós revigoramos, damos novas energias para a nossa fé, a nossa confiança em Hashem, a Emuná. É o que resume a festa. É verdade que nossos sábios chamam esta festa de Zman Heruteinu, tempo de liberdade. Mas no final das contas, liberdade nós temos quando nós temos fé em Deus. E o conceito de fé é algo que é crescente. Difícil eu dizer, eu tenho fé plena. A pessoa precisa sempre trabalhar esta fé e crescer esta fé. Nós vemos isso na própria... todo o procedimento da saída de Mitzrayim. Num primeiro momento, quando Moshe Rabbeinu vai falar com o povo de Israel, depois que Deus mandou ele na sarça ardente, falar para o povo de Israel que chegou o momento de sair de Mitzrayim. Primeiro que o Moshe diz, será que eles vão acreditar em mim? E Deus fala para ele, não se preocupa que eles vão acreditar. Quando Moshe vai e fala para eles, está escrito, Vayamen ha'am. O povo acreditou. Qual nível de crença que eles tiveram? É óbvio que não era um nível super alto. Prova disso. A prova é a seguinte. Hashem mandou Moshe escolher 70 anciões. E Moshe, Aharon e os 70 anciões irão falar com Paró e mandá-lo tirar o povo de Mitzrayim. E se você olhar lá, para Parashat Shemot, quando a Torá conta a chegada do grupo para conversar com Paró, está escrito que veio Moshe e Aharon. Mas antes ele ajuntou 70 anciões. Onde é que eles foram parar? E o Rashi lá comenta as palavras dos nossos mestres no Midrash, que Nishmetu Ahat Ahat, um a um foi escapando. No caminho para falar com o Paró, cada um foi escapando. Ficaram temerosos, acharam que não vai dar certo. Não estavam com aquela crença plena. E devagarzinho eles foram escapando. Até que só Moshe e Aharon que entraram para falar com o Paró. Isso aconteceu no começo das pragas. Aí iniciaram as pragas. Teve Dam, Tzfardea, Kinim, Marov, etc. Sangue, as rãs, piolho, os animais ferozes, a peste, as bolhas, o granizo, os gafanhotos, escuridão. E finalmente, Makat Bechorot, a peste dos primogênitos. Ao longo desse período, que é um período de alguns meses tudo isso, a maioria das pragas duravam uma semana, e tinham 3 semanas de, entre aspas, folga, que eram 3 semanas que Moshe ia lá falar com o Paró o tempo todo, manda nosso povo embora, senão vai acontecer assim, assim. Durante esse período, o povo de Israel assistia a estas pragas. E estava vendo o poder de Deus. O poder de Deus que ninguém escapa. Não tem escapar. E como Deus domina todos os ramos do universo. O sangue Foi na água que está abaixo do chão. Nos rios. Também na água que está acima, mas nos rios principalmente. As rãs subiram do Nilo. Piolho também está embaixo, no chão. Daqui dá para ver o domínio que Deus tem sobre o que está mais baixo no planeta. Aí começa a subir. Arov, já são animais ferozes. Dever, já é a peste. Do nada, animais fortes morreram. Cavalos, camelos, gado, rebanho, jumentos, animais fortes, saudáveis, de repente, em uma semana, e bolhas nos corpos das pessoas, dos seres humanos. E aí, passa para um patamar superior. Barad, vem lá de cima dos céus. Nós estávamos lá embaixo, subimos para o entre o céu e a terra. Entre a terra e o céu. E agora estamos no céu. Barad, granizo, era gelo com fogo junto, misturado. Uma coisa que normalmente não existe. Arbê, gafanhotos que vinham como nuvens, cobriam, deixavam tudo escuro e atacavam toda a plantação. Rocher, escuridão. E finalmente, Makat Bechorot, a peste dos primogênitos. O povo de Israel acompanhando todas estas fases, perceberam e viram como que não tem escapar. Deus manda em tudo. Deus criou o universo. E Deus pune. E Deus recompensa. Esta punição, inclusive das pragas, era recíproca. Exatamente o que os egípcios fizeram com os judeus, eles tiveram agora o troco. Exemplo. Por exemplo, praga de sangue. Tem vários motivos, mas só algumas coisinhas só para ter uma noção. Praga de sangue. Eles matavam crianças judias para dar banho para o Paró. Então, de repente, você tem sangue. A água virou sangue. Rãs. Eles mandavam e obrigavam os escravos, os judeus, a caçarem para eles bichinhos, insetos. Eles vão ter agora bichos, bichinhos, incomodando eles, entrando dentro deles, dentro de tudo. Quinímeros não deixavam os judeus se lavarem. E as pessoas ficavam com piolho, logicamente. Os judeus sofreram com piolho, vocês vão sofrer com piolhos, mas não eram qualquer piolho que eles tinham. Primeiro que eram piolhos que tinham em todo o chão inteiro virou piolho, e tinham piolhos andando neles, que eram piolhos grandes. É escrito no Midrash que tinham piolhos do tamanho de um ovo de pata. Piolhões. Animais ferozes, eles faziam os judeus lutarem contra animais para se divertirem. Então até fez os judeus lutarem, vamos ver você lutando. Quando um leão entrar na tua casa, um tigre, etc, etc. E assim sucessivamente, então, os judeus viram como que Deus puniu os egípcios exatamente segundo aquilo que eles fizeram contra os judeus. Desta forma, a fé cresceu. Quando você para para observar o que acontece à sua volta, com olhos clínicos, a sua fé aumenta. Quando finalmente, Shvi'at Pesach, no sétimo dia de Pesach, o povo de Israel atravessa o mar se abre, eles passam no seco, como no meio de um aquário, vendo os peixinhos nadando atrás das paredes de água dura que segurava toda a água, com árvores frutíferas que cresceram para eles poderem comer, com fonte d'água doce saindo do mar para eles poderem beber, e N outros milagres que eles viram na travessia do mar. Vayaminu Bashem uv Moshe Avdo. Eles passaram a acreditar em Hashem e em Moshe, o seu servo. Nossos sábios contam que quando chegou o momento de atravessar o mar, Nachshon ben Aminadav pulou na água. Deus mandou ir em frente. Ele entrou na água. E foi andando, e foi andando, e foi andando. Quando a água chegou no nariz dele, o mar se abriu. Ele falou o versículo dos Salmos, Roshieni Elokim Kival Maim Ad Nafesh. Me salve, Deus, porque a água já chegou na minha alma. De onde eles tiveram toda essa fé para caminharem até onde dá, acreditando que Deus completará isso? Nós vemos no próprio versículo, nós falamos todos os dias antes do Aziashir. Vayar Yisrael et hayad hagedola asher asah Hashem bemitzrayim. E viu Israel a mão grande que Deus fez no Egito. Vayaminu b'Hashem uv Moshe avdo, e acreditaram em Deus e em Moshe, o seu servo. Qual é essa mão grande que eles viram? Quando Moshe foi colocado na cestinha, no rio, a Bitiá, filha do faraó, veio se banhar e viu uma cestinha. E ela estendeu seu braço para pegar esta cestinha. Só que a cesta estava muito mais longe do que o seu braço. Mas ela estendeu e tentou puxar, a todo custo, a cestinha. E Deus fez um milagre para Bitiá. E o braço dela se estendeu até a cesta. E ela conseguiu puxar. Isso o Midrash conta. Vayar Israel et hayad hagedolá. Viram Israel a mão grande que Deus fez no Egito. É a mão grande da Bitiá. Ela acreditou. Ela acreditou naquele momento em Deus. Se é necessário salvar quem está nessa cesta, eu farei todo o meu esforço possível. E Deus completará. O povo de Israel aprendeu a lição. Da mesma forma que ela estendeu a mão, eles também se estenderam. Eles entraram no mar. Eles entraram no mar com fé plena. Uma coisa é acreditar no que o Moshe está dizendo, vamos embora, mas na hora de ir falar com o Paró, todo mundo escapa. Outro nível de fé é quando agora eles estão sendo colocados em teste do próprio corpo. O que você vai fazer agora? Deus mandou você seguir em frente. Mas tem água Mas Deus mandou seguir em frente. E eles aprenderam da Bitiá. Se a nossa missão agora é ir em frente, nós vamos em frente. O que será? Acredite em Deus. Deus completará a tarefa. E assim eles entraram no mar. E Deus abriu o mar para eles passarem no seco. Nós possamos calibrar bem as nossas forças, a nossa fé, a nossa confiança em Hashem, para chegarmos nesse nível de seguir em frente, mesmo quando parece que nada me garante que é para seguir em frente, a não ser a ordem de Deus. Deus está me mandando seguir, eu vou seguir. Deus está me mandando fazer determinada mitzvah, eu vou fazer. Eu vou seguir em frente, com fé em Hashem. E Deus completará a missão. Chag Sameach.